Mas eu, este até ao 7 é para adiar. Pronto, fica o relatório da produção e aproveito.
Mais uma vez a minha desculpa.
Muito obrigado.
Muito obrigado por terem vindo.
Já nos entendemos lá em
cima. Já. E sei que foram bem tratados. É? Sei que foram bem tratados. Está bem, obrigado. Tá, vá, até já. Obrigado. Isto é a água era do Arthur, não?
É o do meio que quis abrir a boca, os jovens. Sim, para tirar as neiras, agora está aqui.
Senhoras e senhores deputados, em face do adiantado da hora, vamos tentar retomar a nossa reunião de uma forma célere. Ponto 3, aprovação da ata 39 de 14 de fevereiro, um dia especial, como é do conhecimento. A ata também fica adiada?
Sim.
Mas com uma data tão singela, dia de São Valentim. O ponto 4 fica adiado. O ponto 5 também foi pedido adiamento. O ponto 6 foi pedido adiamento. O ponto 7 foi pedido adiamento. Estamos então no ponto 8, apreciação e votação do relatório final da petição 62 pelos crimes ambientais praticados por suinicultores da região de Leiria. E é o relator, o Sr. Deputado Salvador Formiga, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A petição 62.15 pelos crimes ambientais praticados em suinoculturas na região de Leiria, subscrita por 7.726 peticionários, sendo o primeiro peticionário Rui Pedro Paulino da Fonseca, deu entrada na Assembleia da República a 24 de setembro de 2022, tendo baixado à Comissão de Agricultura e Pescas a 29 de setembro de 2022. O objeto da petição centra-se na necessidade de preservação dos ecossistemas da bacia hidrográfica do Rio Lis, em particular da Ribeira dos Milagres. Os peticionários defendem o reforço do escrutínio sobre a atividade pecuária, local e nacional, e os apoios a outras atividades desenvolvidas no setor agroalimentar, através de um conjunto de medidas, das quais destacamos rigorosas inspeções sobre suinoculturas na região de Leiria, limitar o número de animais suínos por produção, limitar o número de explorações por produtor, punições mais severas ou mesmo o encerramento das explorações suinícolas que libertem afluentes para os rios, cortar subsídios às explorações pecuárias intensivas e estimular empresas alimentares mais sustentáveis e amigas do ambiente. No que respeita aos requisitos formais de admissibilidade, estão preenchidas todas as formalidades previstas no regime jurídico de exercício do direito de petição. As diligências efetuadas pela Comissão foram a promoção e audição aos peticionários representados pelo primeiro subscritor, Sr. Rui Pedro Fonseca. Estiveram presentes na audição os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PS. Já o Chega informou que, por dificuldades de agenda, não poderia estar presente, mas que iria acompanhar o tema. O peticionário reforçou e aprofundou o tema da petição, afirmando que em Leiria existem mais de 500 explorações suinícolas e muitos dos produtores libertam afluentes das suas suiniculturas para a bacia do Rio Lis através de descargas ilegais. Problema que se arrasta há mais de 30 anos e com tendência para se agravar se nada for feito. Ao nível das conclusões do relatório, a Comissão de Agricultura conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, emitindo o seguinte parecer. O objeto da petição 62.15 é claro e está bem especificado. Por se tratar de petição subscrita por mais de 7.500 cidadãos, foi realizada a audição aos peticionários e é obrigatória a sua apreciação em plenário. Deve ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório final a todos os partidos com assento na Assembleia da República e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para implementarem as medidas que entendam mais adequadas. É obrigatória a publicação do respectivo texto no Diário da República, no Diário da Assembleia da República. O presente relatório deverá ser remetido à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e concluídas as supracitadas diligências, deve proceder-se ao arquivamento da petição e ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Quaisquer dúvidas dos senhores deputados, estou naturalmente à disposição para as esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de apreciar. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Marques, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Salvador Formiga a apresentação deste relatório de uma forma precisa, concisa e neutra, portanto, sem tomar posição, coisa que se calhar eu não farei aqui agora neste momento, pois é um assunto naturalmente que me é caro, que eu tenho acompanhado ao longo destes anos, desde que estou aqui na Assembleia da República. Portanto, é um assunto que preocupa de sobremaneira as populações do Distrito de Leiria, mas também preocupa a própria atividade industrial, né, que é a produção de carne suinícola, de suínos, porque não nos podemos também dar ao luxo de dizer que, por este ou aquele motivo, deixamos, não é, de produzir carne de suíno. Agora, é fundamental compatibilizar essa produção com boas práticas ambientais e parece-me que é esta a preocupação. Parece-me não. Tenho a certeza que é esta que é a preocupação do Partido Social Democrata e julgo que também, em parte, será essa a preocupação do Partido Socialista, não é? Pelo menos, oficialmente, nunca ouvi da parte do Partido Socialista, não é, uma aversão, digamos assim, à produção de carne de suíno, nomeadamente no Distrito de Leiria. Agora, sem dúvida nenhuma que é necessário resolver este problema da poluição da bacia hidrográfica do Lis. É necessário resolver esta poluição atmosférica e também eu próprio já tive a oportunidade de visualizar a quantidade de moscas que há quando se ocorrem os espalhamentos, não é, das massas finais das suiniculturas. E naturalmente, para ultrapassar estes problemas, o PSD tem defendido a construção de uma estação de tratamento destes efluentes suinícolas, com aproveitamento energético, com aproveitamento das lamas finais, portanto, para adubos agrícolas, de maneira a ultrapassar este problema ambiental e, ao mesmo tempo, viabilizar este setor industrial que para nós é essencial à economia portuguesa. Portanto, julgamos, e à boa maneira do que disse anteriormente a propósito da floresta, não é, que é possível compatibilizar o ambiente, não é, as boas práticas ambientais, neste caso com a produção de carne de suíno. Obrigado. E parabéns mais uma vez, e obrigado mais uma vez pela apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Pacheco Tamorim, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Salvador Formiga o relatório, que votaremos favoravelmente, como é evidente, e muito obrigado.
Já tínhamos esse prévio anúncio. Já tínhamos esse prévio anúncio feito pelo Sr. Deputado Salvador Formiga. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Salvador Formiga, se assim o entender.
Não, obrigado.
Só para agradecer.
Só para agradecer os comentários também.
Está aprovado por unanimidade. Ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência à Ministra da Agricultura e Alimentação para prestação de esclarecimentos sobre a execução dos fundos PDR 2020. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado... peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco Tamorim para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É 20 de janeiro de 2023, ao jornal Nascer do Sol, Luís Mira, secretário-geral da CAP, concedeu ao mencionado órgão de comunicação social uma entrevista onde teve a oportunidade de dissertar sobre o preocupante momento que a agricultura portuguesa atravessa pelo completo desnorte político em que está mergulhado o setor e o Ministério que o tutela, para lá de transmitir várias preocupações e receios sobre o futuro da atividade a meter-se o caminho até agora trilhado. Na entrevista acima mencionada, fica bem claro o descontentamento e desânimo que hoje invadem os agricultores portugueses. Estado de espírito este que não é de agora, ainda que esteja a ser, neste momento, pela presença das manifestações que sucedem por todo o país e outras tantas que estão marcadas, a ganhar expressão mais visível. Das várias críticas expressas nas páginas da publicação, uma das que mais deve preocupar o país é o alerta de manifesta incapacidade por parte do Governo em executar os fundos comunitários afetos ao setor agrícola, fundos estes que representam um valor total de 1.100 milhões de euros anuais pela presença da PAC, Política Agrícola Comum. Os fundos em causa são elemento fundamental, se não mesmo vital, para a viabilidade do setor agrícola, enquanto mecanismo compensatório sobre o rendimento aos agricultores, mas tendo também reflexos positivos no dia-a-dia dos consumidores, na medida em que lhes permite pagarem menos pelos produtos agrícolas que adquiram. Contudo, segundo as palavras do secretário-geral da CAP, na entrevista a que vimos aludindo, faz o mesmo menção a que, e cita-se, ora, se não existir o Ministério da Agricultura com capacidade para executar esses fundos, isso é mau para o setor. Chegámos a um ponto que nunca se verificou desde que entrámos em 1986 para a União Europeia e já vamos no 7º quadro comunitário de apoio. O quadro que terminou, e digo que terminou porque começou outro, o Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR, teve início em 2014 e o seu término em 2020. Mas com a pandemia prolongou-se até 2022. Além desse período, alguns dos países com maiores dificuldades orçamentais têm mais 3 anos para fechar o programa. Mas estes 3 anos já estão em sobreposição com o seguinte, que já arrancou em janeiro. O que acontece? Terminámos este programa, que devia ter acabado normalmente em 2020, em 2022, com 1.300 milhões de euros por executar, num total de 5,7 mil milhões de euros. Para facilitar as contas, falta executar 24% do programa. Perante estas declarações que espelham o entendimento que o Ministério da Agricultura não é hoje mais do que o espelho da fraca capacidade e reduzida competência da governação socialista, importa que a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação preste esclarecimentos à Assembleia da República com caráter de urgência quanto ao conteúdo das afirmações acima citadas, sobretudo quando é sabido que países que não executem as verbas perdem-nas. E Portugal não se encontra em condições de perder verbas em qualquer setor, mas muito particularmente no setor agrícola. E assim sendo, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vem requerer audição urgente à Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação para prestação de esclarecimentos sobre a execução dos fundos do PDR 2020. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo esta apresentação do requerimento apresentado agora mesmo, o que me apraz dizer é que isto revela, por um lado, um grande desconhecimento da PAC que está em vigor e do PDR 2020 em vigor, da articulação com os novos instrumentos, em particular com a PPAC e com os programas e com outros programas em vigor neste período pós-pandemia e de combate à guerra, de combate aos efeitos da guerra, para além de revelar, em nosso entender, também um claro e desnecessário e infeliz aproveitamento dos agricultores, do aproveitamento do descontentamento dos agricultores, do trabalho das confederações, das associações. E há aqui não é novo para nós, estamos habituados já àquela que é a forma de atuar do Partido Chega. Mas há aqui um aproveitamento claro que para nós não é de todo aceitável, para além de insultuoso para a governação atual e para os deputados do Partido Socialista. E, portanto, neste contexto, nós não temos possibilidade de aceitar a aprovação de um requerimento deste nível, apesar de, obviamente, a matéria ser também importante, dos fundos comunitários. Temos vindo aqui a debater, sempre que necessário, a aplicação dos fundos comunitários. Acabámos de ouvir uma associação com um interesse, de facto, em perceber as razões e os constrangimentos da nova PPAC. Temos feito audições à Sra. Ministra sobre o tema, temos outras audições pendentes sobre o tema e, portanto, neste momento, este requerimento é apenas uma tentativa de aproveitamento e, portanto, nós não iremos compactuar com esse tipo de atuação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro só para informar a Comissão que uma das audições que está agendada para o dia 7 de março. O Sr. Deputado referiu que estavam algumas pendentes, mas já informei que a Sra. Ministra vem cá dia 7 de março. 7 de março. Tem então a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, dizer o seguinte sobre esta matéria. Bom, eu não me vou referir muito, nem vou aprofundar muito o conteúdo do requerimento. Também quero dizer que o PSD, obviamente, que não é por causa das manifestações, não é que não seja sensível àquilo que são as reclamações justas dos agricultores, que vai tomar esta decisão ou aquela. Para nós é muito importante, se de facto, dar voz a quem nos elegeu e a quem não nos elegeu, a quem não votou em nós, dar voz ao povo português e, neste caso, aos agricultores. E, portanto, não deixaremos de o fazer. Independentemente de estarem mais ou menos organizados, de ser a Confederação A ou a Associação B, para nós isso não é o mais relevante. O que não significa que não seja muito importante para nós ouvir as organizações, como hoje ouvimos aqui esta organização, que esclareceu e ajudou a esclarecer muitas das matérias que pairavam nas nossas cabeças, seguramente, e a parte final da Engenheira Maria do Céu pareceu muito relevante, porque explicou coisas que nós, deputados, não sabíamos, e eu acho que tínhamos o dever de saber, porque quando um próprio alto quadro do Ministério da Agricultura diz em outubro, supostamente, que já em outubro entendia que o PEPAC, que tinha acabado de ser apresentado em Bruxelas poucos meses antes, já precisava de uma reprogramação, algo vai mal nestas coisas todas. E, portanto, muitas das vezes nós pedimos esclarecimentos e fazemos afirmações, não é por fazer crítica por crítica, denúncia por denúncia, até porque o PSD e eu em particular, e já me vão conhecendo, eu tenho uma visão muito especial destas matérias, eu gosto de fazer críticas, mas também fazer críticas construtivas e gosto de fazer críticas sérias e, portanto, gosto, acima de tudo, de contribuir para uma discussão e um esclarecimento sério. Nesta matéria, acho que é uma matéria, e aí divirjo do que diz o meu colega João Nicolau, que tem a ver com o seguinte. De facto, é verdade que paira sempre nas nossas conversas e paira muito na opinião pública que Portugal tem, ultimamente, não só no PRR, mas noutros programas, como na questão do PDR, sido um pouco negligente ou um pouco lento na execução desses fundos. E até, frequentemente, vemos pessoas a afirmarem com responsabilidades, como dirigentes, representantes de associações de agricultores, que têm receio que haja fundos que possam vir a ser devolvidos pelo facto de não os executarmos a tempo. E, nesse sentido, eu acho que era útil, parece-me que seria útil, até para o Governo, poder esclarecer na Comissão, de facto, de uma forma clara, qual é o ponto da situação. Ainda recentemente, bem se recordam, tivemos uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e, quando lhe perguntámos relativamente à execução do PDR no que diz respeito ao setor florestal, ele foi o primeiro a assumir que as coisas não estavam a correr bem e que tudo iria fazer para que corressem melhor. E, portanto, nesta matéria, por exemplo, nós sabemos que há cerca de 1.300 milhões de euros ainda para executar do PRR. Certo que temos uma prorrogação até 2000, do PRR, do PDR, até 2025, mas não deixa de ser verdade que o PEPAC, que é o novo quadro comunitário de apoio que se iniciou para os agricultores, para a PAC, que se iniciou em 1 de janeiro de 2023, portanto, este ano, vai haver uma altura em que quase que corre paralelamente, não há mesmo. O PDR e o PEPAC estão em vigor ao mesmo tempo. E, portanto, se calhar era útil e era benéfico para todos nós e para até a opinião pública que houvesse um esclarecimento, e esse esclarecimento, se calhar, devia ser feito aqui no lugar próprio, que é a Assembleia da República. E, portanto, nós não nos opomos e votamos favoravelmente, até porque a Sra. Ministra vem cá brevemente, que se pudesse, digamos assim, abordar esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Antes da votação. A tentar influenciar a votação, presumo. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, só para dizer ao Sr. Deputado João Nicolau que eu respeito todos os deputados desta casa, como é evidente. E, portanto, não quero ver nas minhas palavras qualquer falta de respeito. Eu limitei-me a citar o Presidente da CAP. E as razões de queixa que ele tem e poderá ter. E, portanto, é ao Presidente da CAP que o Sr. Deputado João Nicolau também poderá devolver as palavras se há coisas menos exatas nesta formulação. De qualquer forma, aqui ficam as minhas palavras, os meus esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente, só por esta oportunidade.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sr. Deputado João Nicolau também não quer acrescentar nada, não há réplica. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado por maioria. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator relativo ao projeto de lei 559 do PAN. Proíbe a caça à raposa e o recurso à caça, à paulada e à curricão. Cabe ao grupo parlamentar do PSD. Deve ser o deputado Carlos Cação, que termina
Carlos tudo em
um. Pronto, isto é um a um. Sr. Deputado,
já como o nosso presidente está hoje muito inspirado, conseguiu ler na minha cabeça que nós íamos indicar o deputado Carlos Cação. Muito bem.
Então fica registado. Caça a Corricão, cabe o Sr. Deputado Carlos Cação. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos: distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei 567 do Chega. Aprova um regime simplificado para indenização a agricultores e produtores florestais pela destruição da produção por animais selvagens. Cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Nicolau, quer indicar?
A deputada Dora Brandão.
Sr. Deputado Dora Brandão está registado. Vamos então agora definir, nos termos que está aceito e consignado em reunião de mesa e coordenadores, vamos definir a metodologia da apreciação dos projetos de resolução. Projeto de resolução 458 do Chega, pela criação de uma linha de apoio extraordinário aos prejuízos causados pelas ondas de calor na agricultura e população rural. Como é que pretende a discussão, Sr. Deputado?
Em comissão, só a favor, Sr.
Presidente. Em comissão. Fica registado. Agora temos o projeto também do Chega, o 462, pela defesa e promoção da produção da agricultura portuguesa. Como pretende a discussão, Sr.
Deputado? Para variar, para plenário, Sr. Presidente.
Para plenário. Está registado. Não há mais. E, não havendo mais assuntos, está encerrada a reunião. Senhores deputados, só para relembrar que acordámos em sede de mesa e coordenadores esta metodologia, dividida a reunião em duas partes, e de que iríamos tornar com que elas não fossem tão extensas. É só para registar que, primeira cavadela minhoca, na primeira metodologia usada, terminou às 13h30. Muito bem. Duas notas. Uma primeira nota da visita que realizámos na passada sexta-feira a convite do Sr. Ministro do Ambiente, o Pinhal do Rei, o Pinhal de Leiria. Foi uma visita na qual eu estive presente, mais algumas senhoras e senhores deputados. Foi bastante produtiva, mas daremos nota disso em relatório e ficará aqui assente. Mas foi uma visita muito interessante e que conseguimos adquirir um conjunto de conhecimentos e de informação importantes para o nosso trabalho, ver o atual ponto de situação do Pinhal de Leiria. Uma segunda nota, relembrar, senhoras e senhores deputados, que amanhã, de manhã, temos a audição com o senhor Comissário Europeu aqui na sede da Assembleia da República. Muito obrigado.
Só uma nota. Não é preciso, é só um esclarecimento.
Dia 7 de março, a senhora ministra vem cá, então, à nossa reunião.
É o que está agendado, sim.
Está agendado.
Para os dois requerimentos.
Para os dois requerimentos.
Aquilo que foi decidido em comissão.
Exatamente. Ok, pronto.
Em mesa e coordenadores, o que ficou estipulado. Nada mais a ver a tratar. Uma muito boa tarde e um bom almoço a todos.